começarmos a nossa reunião, que é significativamente mais leve do que estava previsto. Oh Bruno, você está do lado da direita? Muito bem, senhores deputados, posso? Vamos dar início à nossa reunião. Ponto número 1. Apreciação e votação das atas número 149 e 150/13 de terceiro, relativas às reuniões de 10 e 12 de janeiro de 2018. Existe alguém que queira fazer algum reparo relativamente a estas datas? A estas atas, se não, dão-se como aprovadas. O ponto número 2 foi adiado, vai ser adiado, a pedido do CDS, PP. Ponto... O 2 e o 4. Ok, então vamos passar para o número 5. Podemos passar para o... Não, o número 3 vai ser... Aguarda que venha... Adiado. Certo?
O número 5, já
o... Então também esperamos. Também já está à espera. Número 6. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 1064/13. Recomendo ao Governo, CDS, recomendo ao Governo prioridade absoluta na conclusão do IC6, bem como da construção do IC7 e IC37. Foi distribuída a informação da discussão e da nova versão do projeto de resolução que resultou de projetos de alteração e discussão em comissão. Alguém quer referir algo relativamente a esta informação? Número 7. Não há qualquer... senhores deputados, relativamente ao número 6, não há qualquer referência?
Não,
é só o registro. Ok, muito bem. Número 7. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 861/13. Recomendo ao Governo que desenvolva as ações necessárias para que a base aérea de Monte Real seja adotada a aeroporto de voos civis. Se não há nada, podemos então regressar ao ponto número 5. Já chegou o Sr. Deputado Jorge Falcato. Portanto, podemos regressar ao ponto número 5. Discussão. Diz.
Nós podíamos
deste
ponto.
O 5?
Sim, porque foi. Peço desculpa pela forma tardia como nós pedimos o adiamento, mas, de qualquer maneira, o ponto foi mudado ontem à tarde e nós nos vamos sempre para o adiamento. Pois, agora nós vamos. Pedimos já desculpa ao Dr. Falcato, mas. Estão em todas as pessoas a saber, nós pedimos.
Muito bem. Fixação, ponto número 8. Fixação de redações finais da proposta de lei número 83/13, estabelece o estatuto de medida de recuperação de empresas, da proposta de lei número 84, aprova o regime extrajudicial de recuperação de empresas, proposta de lei número 85, aprova o regime jurídico de conversão de créditos em capital e proposta de lei número 97, fim do regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento da atividade de financiamento colaborativo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bons dias antes de mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, relativamente a estes três diplomas, temos um conjunto de alterações às redações finais que eu desconheço qual é que é a melhor forma de partilhar estas sugestões, até porque elas são algumas e são de caráter muito técnico. Remissões, têm a ver com remissões, têm a ver nomeadamente com alterações substantivas de redação e portanto, eu não sei se nós fazemos isto ponto a ponto, artigo a artigo, e gostaria de questionar o Sr. Presidente qual é que seria a melhor forma de nós podermos ou então não sei se são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Sr. Deputado, eu, são assim tantas alterações, acho que era melhor distribuir e ficava para a próxima
Muito bem.
Reunião fazermos a
Sr. Presidente,
então a fixação. Então,
sem,
se fosse uma outra...
Circunstancial, não é? Tudo bem.
Okay.
E, portanto, nós vamos remeter aos serviços da Comissão o conjunto de alterações que nós temos a propor e na próxima reunião
abordamos
a
Muito bem.
Questão. Muito obrigado.
Mas isso é relativamente à proposta de lei 83, 84 e 85.
Às três, certo?
Relativamente à proposta de lei número 97. Não há nada.
Relativamente à 97.
Fim do regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento da atividade de financiamento colaborativo. Também existem algumas alterações?
Esta não.
Esta não? Portanto, essa pode-se dar como boa, não é? Não. Ponto número 9. Fixação de prazo para a apresentação de propostas de alteração às seguintes iniciativas. Este aqui é um conjunto de iniciativas que temos que fixar prazo para a apresentação de propostas de alteração, que é o projeto de lei número 407/13 do Bloco de Esquerda e 412/13 do PSD e proposta de lei número 82/13 sobre o subsídio social de mobilidade. Está pendente em Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas. Este tema ainda está a ser discutido num grupo de trabalho que está a ser promovido pelo Governo Central. Por isso, nós consideramos que realmente é necessário protelar isto por uns 60 dias para dar tempo. Ainda por cima vai haver uma cimeira entre as duas regiões autónomas dentro de dias, portanto, penso que era preferível protelar. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado.
Para corroborar a informação prestada pelo Sr. Deputado e confirmar que, de facto, tendo em conta os contactos que estão a ser estabelecidos entre o Governo da República e o Governo das Regiões Autónomas, seria preferível nós protelarmos por um espaço até mais alargado, 60 dias parece-me confortável, a ponderação de prazo.
Relativamente à proposta de lei número 50 e por projetos de lei número 450 do Bloco de Esquerda e 529 do PSD, sobre transportes de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, é a questão da Uber. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, creio que o grupo parlamentar do Partido Socialista se sente confortável com um prazo, pode ser um prazo relativamente curto, final do mês, relativamente a esta matéria. Não sei se o grupo parlamentar do PSD, final do mês, primeira semana de fevereiro, acho que existem condições para nós.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já temos o nosso projeto, a qualquer momento podia ser, mas o Partido Socialista se sente mais confortável. Por nós, como já disse várias vezes nesta comissão, estamos mais do que preparados e achamos que chegou o tempo, mas se o Partido Socialista se sente mais confortável, tendo em conta que é esse o período.
Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, que eu me lembro, na última reunião ficou mais ou menos apontado o 31 de janeiro como a data limite para a apresentação, neste caso, da proposta.
Então fixamos dia 31 de janeiro. Ok. Então fica fixado dia 31 de janeiro. Penso que há um acordo e uma... E relativamente ao projeto de lei número 599 do PSD e proposta de lei número 101/3 do Governo, ambos sobre as regras relativas às ações de indenização por infração ao direito da concorrência. Vamos também fixar 31 de janeiro? Depois?
Este tem mais que se diga.
Então não querem fixar já o prazo? Fevereiro, 8 de fevereiro, Sr. Deputado Bruno Dias. Ok, muito bem. Está adiada
a sessão.
Ok, muito bem. Sim, senhor. relativamente ao ponto número 3, é o Sr. Deputado Jorge Machado que vai fazer a discussão, portanto podemos fazer a discussão em comissão do projeto de resolução número 838 do Partido Comunista Português pela reabertura do serviço ferroviário de passageiros entre Leixões e Irmesinde e a sua ligação a Campanhá. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução, como foi anunciado, propõe isso mesmo, a reabertura do serviço ferroviário de passageiros entre Leixões e Irmesinde e ligação a Campanhá, sendo que importa ter em conta vários aspectos. O primeiro aspecto é que a linha atualmente já existe, ela já teve operação de passageiros no passado, aliás, em 2009 a CP refere, estimava que a concretização do percurso de 19 km que ligava Matosinhos e Irmesinde iria servir 2,9 milhões de passageiros, isto apenas com dois comboios por hora, num total de 55 comboios por dia, e hoje em dia esta linha não tem qualquer circulação de passageiros, servindo apenas como ligação do Porto de Leixões à rede ferroviária nacional. Acontece que desde 2009 até agora, importantes polos industriais e polos habitacionais que no fundo passam desde Matosinhos pela zona da Maia, ligando Irmesinde e Campanhá, importantes núcleos urbanos consolidaram-se e importantes empresas que se consolidaram na região também se fixaram nesta periferia. E, portanto, empresas como a EFASEC é apenas um exemplo de muitas das empresas que viria a ser servido. Também o polo universitário e o Hospital São João teriam uma nova ligação de passageiros para toda esta zona. Nós, na segunda-feira passada, o grupo parlamentar do PCP, mas essencialmente o PCP, teve um conjunto de contactos com as populações destes concelhos, onde distribuímos um documento onde efetivamente punhamos em cima da mesa a discussão em torno desta linha, e a receptividade das populações é muito grande. E digo isso muito sinceramente e digo com a sensação de que aquela zona do Grande Porto está muito mal servida de transportes públicos. Há muita gente que tem que mudar duas ou três vezes o autocarro para chegar ao centro do Porto. E nesse sentido, tendo a linha do metro uma proximidade mais ao litoral, permitam-me a expressão, toda aquela zona de mais interior, permitam-me, não é interior, mas interior do Grande Porto, tem um problema efetivamente de mobilidade que importava corrigir. Nós entendemos que esta linha está construída, ela está eletrificada, a maior parte das estações tem um elevado património histórico, está ao abandono, e com um investimento relativamente curto é possível tornar a linha não só atrativa como extremamente útil para a mobilidade no distrito do Porto. Aliás, essa é a expectativa que a população tem do contacto que fizemos, e esta linha a ser reativada permitia a ligação a diferentes polos, a diferentes intermodalidades de transportes. Ligações ao metro do Porto que se fariam por essa via também, ligações à rede STCP, mas também ligava, ajudava a retirar trânsito de importantes eixos rodoviários, uma vez que está no eixo, na ligação entre a A28, A4, A3 e VRI, Nacional 13 e Nacional 14, que no fundo passariam a ser servidas por esta linha que fazia a ligação aos restos ao resto do Distrito do Porto. Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PCP apresenta um projeto de resolução que, no fundo, que no contexto do Plano Nacional de Desenvolvimento da Rede Ferroviária, se promova a reabertura desta linha para serviço de passageiros entre Leixões e Irmesinde, e depois Irmesinde também a ligação a Campanhá, e que neste processo se articule com os municípios abrangidos pela linha de Leixões os investimentos necessários, quer na requalificação das estações que precisam ser requalificadas, quer e também aqui nas inserções urbanas, nomeadamente nas passagens de níveis que é preciso tratar. E portanto nós, aliás, a Câmara Municipal de Matosinhos, em votação sobre esta matéria, pronunciou-se por unanimidade favoravelmente à construção desta linha, e há, na nossa opinião, um largo consenso em torno da necessidade da recuperação desta linha de transportes públicos, que efetivamente poderia servir um aspecto muito importante da mobilidade, retirando quer dos autocarros da STCP, mas essencialmente retirando trânsito e promovendo uma mobilidade mais amiga do ambiente, como é a expressão hoje em voga, mas essencialmente melhorando a qualidade de vida das populações, promover uma mobilidade naquela zona do Grande Porto, como disse, que está muito desfalcada do ponto de vista de transportes públicos. E para já disso, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por manifestar o acordo genérico do Bloco de Esquerda com esta proposta e dizer que esta reativação ou recuperação do Serviço Público de Transportes na linha de Leixões é uma reivindicação antiga que deve ser assumida não apenas pelos municípios por onde é atravessada, mas pela área metropolitana do Porto toda. Vale a pena começar por dizer que esta ideia tem sido uma ideia sistematicamente defendida pelo movimento pela linha de Leixões, que é um movimento dinamizado pela Associação de Cidadãos do Porto e pela Associação Comboios 21, e que movimento este que é constituído por, é um grupo informal constituído por cidadãos dedicado ao estudo e reflexão das questões de mobilidade na área metropolitana do Porto. E a proposta que este movimento faz, portanto, em linha com a proposta que o projeto de resolução do PCP incorpora, é a reativação desta linha procurando assumir a possibilidade mesmo da sua duplicação, porque se nós olharmos para o desenho da linha em conjunto com o desenho do metro do Porto, percebemos que esta linha, se for concluída, ficará a constituir uma linha circular ferroviária na área metropolitana do Porto, nomeadamente nos círculos, nos concelhos do Porto e nos limítrofes servidos pela rede do metro do Porto. E, portanto, se fosse possível, não é possível, mas este desenho permitiria que transformar esta circular ferroviária numa verdadeira rede completa de sistema ferroviário de transportes, fazendo em cada uma destas estações pontos de interface, quer com outras linhas do metropolitano do Porto, quer com linhas de acesso de transporte rodoviário. E, portanto, era possível tornar esta circular ferroviária numa circular verdadeiramente estruturante do serviço de transportes públicos na área metropolitana do Porto. E daí a proposta, que me parece absolutamente pertinente, da duplicação da linha de Leixões e da sua integração no sistema metropolitano ferroviário da área metropolitana do Porto. E, portanto, acresce o facto de, no ponto 1 deste projeto de resolução, se falar de algo que também é bastante relevante que a Assembleia da República venha a discutir em breve. Aliás, já foi aprovada em 2015, no final de 2015, um projeto de resolução do Esquerda e dos Verdes, reclamando a urgência de elaboração de um plano ferroviário nacional. E, portanto, também aqui este projeto de resolução, no seu ponto primeiro, faz referência a esse plano ferroviário nacional e à necessidade de integrar os investimentos ferroviários da rede de transportes públicos num plano nacional que reative a ferrovia e que torne o transporte ferroviário, quer de passageiros, quer de mercadorias, um transporte preferencial para as locações, quer de pessoas, quer de mercadorias no território nacional, continental, sobretudo. E desse ponto de vista, nós manifestamos o nosso acordo, sendo certo que esta dimensão introduzida pelo movimento de cidadãos em defesa da linha de Leixões, ou da reativação da linha de Leixões, deve ser também tida em conta nas propostas que quer o Governo, quer a área metropolitana do Porto, devem desenvolver em conjunto para o modo ferroviário na região metropolitana do Porto. Obrigado.
Sr. Deputado Fernando Jesus.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista também acompanha com natural expectativa e preocupação o desenvolvimento os investimentos necessários a esta linha, a linha de Leixões. Ela, de facto, constitui um eixo estruturante de mobilidade na área metropolitana do Porto. É um problema antigo, não se coloca agora, já vem de longe as reivindicações e as necessidades de olhar de outra forma para esta linha. O governo do Partido Socialista, o anterior a este, fez isso e até iniciou os investimentos entre Irmezinho e Direção de Valio. Foi pena terem parado aí, deviam ter continuado, porque realmente com este investimento era insuficiente, não viabilizou de facto e não potenciou aquilo que a linha tem, pode dar à mobilidade nesta área, e por isso é que em 2011, em virtude da baixa procura, este bocado de linha foi suspenso. Contudo, não foi construída nenhuma estação intermodal, nomeadamente Leixões, não foi construída a estação nenhuma estação junto ao Hospital São João e universidades do polo universitário. A linha funcionou como um ramal e não como um anel que pode vir a ser transformado. Por isso, é a acolhar para esta linha, na perspectiva integrada com o outro modo de transporte, e de facto potenciar e concretizar o potencial que ela tem e constitui aqui para a área metropolitana. Por isso, não obstante os problemas financeiros que isto acarreta, o PS está também na colabora e acompanha estas preocupações, e por isso não vemos, acho que o Governo deve olhar para ela e fazer os estudos que se encomendar, que se justificarem, mas que afeta aqui os investimentos que se impõe no sentido de viabilizar, até mesmo economicamente, já não só mesmo temos mobilidade, mas também economicamente, a linha que assim como está, que não está ali, de facto, um património que está ali, ao abandono, e assim também não pode continuar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD entende que esta matéria merece ser discutida pela importância, pela relevância que a mobilidade na área metropolitana do Porto, e em particular nesta zona, como foi referido, tem. Parece-nos, no entanto, que, tendo em conta que quando em 2011, quando o serviço foi encerrado, é preciso lembrar que havia 3 passageiros por viagem, 150 passageiros por dia, números relativamente baixos de transporte. E, portanto, qualquer decisão sobre a reabertura do serviço e, sobretudo, sobre a expansão e os investimentos necessários tem que ser fundamentados com estudos, quer em termos de procura, quer em termos de articulação com os restantes modos de transporte, nesse sentido, sustentar mesmo a viabilidade financeira do investimento com base exatamente nesses dados. Portanto, nós, PSD, entendemos primeiro que é importante aprofundar estes estudos, em segundo lugar que é preciso determinar a sua viabilidade e perceber se as alterações recentes que foram feitas, que foram referidas pelo deputado Jorge Machado, têm realmente uma alteração substancial na procura que esta linha pode vir a ter. De qualquer maneira, parece-nos que, em termos da rede ferroviária, esta ligação é estratégica, não só em termos de passageiros, mas do nosso ponto de vista em termos de mercadorias, e, portanto, havendo a abertura da linha para esse serviço de mercadorias, as vantagens para mantê-la como serviço de transporte de passageiros estão naturalmente evidentes. Portanto, nós entendemos que este é um projeto que merece toda a nossa atenção e sobre o qual iremos naturalmente enfim, aportar os nossos contributos para a sua concretização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a discussão deste... Ah, sim, senhor.
Presidente, se me permite, é só para dizer que concordo genericamente com as intervenções dos restantes grupos parlamentares, saudar, acho que há consenso em torno da importância da linha e da sua reabertura para a linha de passageiros. Dar nota que a CP tem estudos relativamente a esta linha, realizados em 2009, O que podemos dizer é que de 2009 a 2017 há uma diferença substancial, é que toda a atividade económica, toda a pressão urbanística aumentou significativamente naquela região e que, portanto, se os estudos de 2009 devem ser aditivados com a pressão urbanística e com a necessidade de transporte ferroviário que existe. A linha já tem transporte de mercadorias, é só a sua reativação para transporte de passageiros, sendo que a experiência de 2009 também nos demonstra que aquilo que o deputado Fernando Jesus estava a dizer é verdade, isto é, a linha terminava em Leça do Baldio. ligava a Irmesinde, não fazia a ligação aos principais núcleos urbanos. A estação no Hospital do Polo Universitário, Hospital São João, estava completamente fora. A linha é fora de uso, e porque era errada da sua localização, precisava efetivamente de uma nova localização. E a ligação tem que ser até Matosinhos, até Leixões, para efetivamente fazer a tal ligação circular e fazer a complementariedade com o metro. Este cenário é completamente diferente do 2009, e acho que nós todos temos consciência, porque em 2009 fez-se uma experiência em que uma pessoa que utilizasse aquela linha tinha que mudar duas vezes de autocarro para depois chegar ao outro destino. É óbvio que não funcionava. Mas, naturalmente, a frequência de comboios tem que ser ajustada em função das necessidades do dia-a-dia das populações, de quem trabalha junto destes núcleos urbanos. E nesse sentido nós acreditamos que há efetivamente espaço para, com um investimento relativamente curto, promover a mobilidade, dar um contributo muito significativo para a mobilidade. Isto é, o custo-benefício, na nossa opinião, é muito superior o benefício em função do pequeno custo que implica reativar a linha. E nesse sentido julgo que o projeto de resolução é um importante contributo para que efetivamente haja um consenso em torno dos grupos parlamentares para que esta linha seja uma realidade a bem das populações da região. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Deputado. Faltam-nos os outros assuntos. Relativamente, chegou ontem à Comissão e foi distribuída com a documentação a redação final do projeto de resolução número 875/13 do PSD, recomendação ao Governo para a realização urgente de um estudo sobre as implicações para a economia portuguesa da saída do Reino Unido da União Europeia. E depois temos aqui um assunto relevante. Se houver acordo, há acordo? Relativamente a. Há acordo relativamente ao texto do projeto de resolução número 875?
Não consigo ouvir.
Há acordo relativamente ao texto final do projeto de resolução número 875, que recebemos ontem?
Brexit.
Do Brexit. É do Brexit.
Sobre a mata nacional de...
Não, Brexit. É quase. Há acordo para esse texto? Muito bem. E depois temos aqui um assunto relevante, que foi a resposta da Gramax à intenção da Comissão de visitar a empresa e reunir com a direção. Nós recebemos aqui um mail que diz assim: antes de tudo gostaríamos de agradecer... Eu vou-vos ler o mail completo, que acho que é importante. Antes de tudo gostaríamos de agradecer-vos pelo interesse e pela preocupação demonstrada pela situação da nossa empresa. Em relação à vossa solicitação de deslocação da Comissão às instalações da TGI Portugal na Portela, em Loures, e reunião com a direção da TGI Portugal nas instalações da empresa, notem, por favor, que estamos inteiramente à vossa disposição para essa mesma reunião. Mas gostaríamos de vos alertar para alguns factos que achamos que devem merecer a vossa melhor atenção. Considerando os lamentáveis acontecimentos dos últimos dias à porta das nossas instalações, não podemos deixar de mostrar alguma preocupação acerca da segurança ou a ausência desta para quem pretende entrar ou sair da empresa. Assim, e por acharmos ser esta uma excelente oportunidade para que possamos desmistificar e repor a verdade nos factos acerca de muitos assuntos e inverdades que têm sido difundidos pela comunicação social, não só concordamos como gostaríamos de reunir com a vossa comissão, mas propomos que esta aconteça num espaço externo à empresa pelas razões acima expostas, na expectativa de uma resposta afirmativa, e assinado por o Sr. Manuel Pereira. Portanto, basicamente o que é que eles querem? Estão disponíveis para reunir com a comissão, mas não querem nas instalações da empresa. Sr. Deputado Luís Testa.
Sr. Presidente, eu fui o autor do requerimento e, portanto, gostaria de precisar os termos em que eu próprio o fiz. Eu agradeço as preocupações dos seus administradores desta empresa com a minha própria segurança e com a segurança dos meus colegas, mas devo desde já dizer que eu não me sinto minimamente, digamos que... ameaçado, o termo é que é tão forte que tive pudor em utilizá-lo, mas ameaçado pelos senhores trabalhadores. E, portanto, com esta nota, eu gostaria de que a Comissão pudesse reiterar a nossa vontade de reunirmos com a administração desta unidade na própria empresa. E, portanto, se nós não tememos pela nossa própria segurança, e acho que aqui ninguém temerá, se hipoteticamente os seus administradores também não temem, não vejo, porque essa questão não foi levantada, eu não vejo aqui razão para que nós não possamos reunir nessa empresa, até porque a própria empresa é o objeto da nossa preocupação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente nem faz sentido esse pedido. Como é evidente, estamos num Estado de Direito, num Estado onde existe... Quer dizer, não faz sentido nenhum. É evidente que nós temos que ir lá e devemos ir lá. Não temos receio de nada. Não, portanto, nem faz sentido esse... E que seja realmente sublinhado isso mesmo. É óbvio que é lá.
Bem, está toda a gente de acordo. Exatamente, a segurança de Deus. Está toda a gente, estamos todos de acordo que vamos reiterar que... Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é que já agora acho que pode ter interesse que fique registada esta ideia. Nós estamos a falar de uma empresa que tem aquilo a que a administração ou os responsáveis parece que estão a chamar de problemas de segurança. Na verdade, do que se trata, efetivamente, é de uma presença de um piquete de trabalhadoras que estão à porta para impedir que o material seja dali levado. Portanto, aquilo a que estes senhores designam por problemas de segurança e que inclusivamente levam a fazer insinuações de uma espécie de intriga sobre a nossa própria condição de segurança e integridade física, na verdade, o que tem a ver é com... aquilo que eles próprios disseram textualmente, preocupação, pois preocupados estão eles. Estão preocupados porque não conseguem levar ali as máquinas. E por isso, importa aqui dizer que, registando e não levantando objeções nenhumas à perspectiva que os seus deputados Luís Moreira Testa e Paulo Neves já aqui trouxeram, não há nenhuma objeção quanto a esta reiterada afirmação da Comissão de dizer que nós não andamos cá a fazer reuniões em locais escondidos ou a fugir do que quer que seja, especialmente num contexto destes, mas sem prejuízo dessa diligência que venha a ser feita ou dessa reafirmação por parte da Comissão Parlamentar, teremos naturalmente que ver em que termos é que a iniciativa da Assembleia se traduza de forma positiva no andamento do processo. E eu queria também chamar a atenção para isto, porque nós queremos contribuir para que as coisas que aconteçam tenham um impacto positivo no desenvolver do processo. E será sempre também com essa preocupação que a nossa participação e a nossa intervenção enquanto Comissão deve pautar-se. Muito obrigado.
Sim. Fazemos essa insistência, ressalvando o facto que estamos num Estado de Direito e que não vemos qualquer questão relativa à segurança de todos aqueles que irão participar, essa visita possa ser posta em causa. Vamos aguardar a resposta por parte da administração da Gramax, sendo que vamos esperar com expectativa, porque eu acho que eles vão dizer que não. Eles vão dizer que se for lá não estão disponíveis. Não? Acho eu.
Eu só solicitava, e como é evidente, no quadro do funcionamento da Comissão e dos serviços de apoio, estas coisas vão sempre para expediente e não há dúvida nenhuma. Eu pedi era por uma questão de maior rapidez que a carta pudesse ser distribuída. Se faz favor, sim. Independentemente depois do registro normal.
Muito bem, vamos fazer a distribuição do mail e vamos reiterar esse pedido, fazendo a insistência de que a visita tem toda, faz toda a lógica que, obviamente, seja feita nas instalações da empresa e portanto, ficamos a aguardar. E que, na nossa ideia, na nossa opinião, estamos no Estado de Direito e, portanto, nem se põe essa questão de. É com a empresa. Muito bem, estamos todos de acordo, terminamos aqui a nossa reunião. Não se esqueçam, por favor, que ao final do dia temos as audições da ANACOM. Hoje e amanhã. Hoje temos duas. A seguir ao plenário. Duas audições hoje e uma amanhã também a seguir ao plenário.